Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Conexão Ciência.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ciência pela Rádio Unicamp. Eu sou Juliana Franco e hoje nós vamos falar sobre podcasts. Você sabe o que é isso? Se não sabe, é só continuar com a gente para entender melhor sobre essa mídia que está ganhando cada vez mais espaço no mundo da comunicação e na internet. Já se você é um habitual ouvinte ou um produtor de podcasts, continua com a gente também, pois tenho certeza que você vai gostar de acompanhar essa edição do Conexão Ciência. Isso porque nós entrevistamos o Ivan Mizanzuki, que além de professor da PUC de Curitiba e escritor, comanda o Anticast, que, segundo uma pesquisa divulgada em 2018, é o quarto podcast mais ouvido do Brasil, com uma média de 40 mil downloads por episódio. O professor Ivan Mizanzuki estará aqui na Unicamp na próxima sexta, dia 17 de maio, para compartilhar um pouco da trajetória e do conhecimento dele nesse terreno e também para discutir e estimular o uso do podcast como mídia educacional. Realizado pelo EA2, o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem da Unicamp, o evento é gratuito, voltado a toda a comunidade acadêmica e acontece das 9 da manhã às 5h30 da tarde no auditório do GGBS, no campus de Barão Geraldo. Infelizmente, as inscrições para o evento já se esgotaram. Por isso, continue ligado para saber por aqui, em primeira mão, um pouco mais sobre o que o professor Ivan Mizanzuki pretende abordar na próxima sexta, nesse evento que acontece na Unicamp. Essa entrevista, como vocês vão perceber, foi gravada por telefone, já que o professor Ivan falou direto de Curitiba com a gente. E é por isso que a qualidade do áudio não está lá das melhores. Vamos escutar, então, o primeiro trecho dessa nossa conversa sobre podcasts?
Olá, professor Ivan, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado, é um prazer estar aqui.
Professor Ivan, para quem ainda anda por fora aí das novidades digitais, como você explicaria o que é um podcast e de que maneira ele difere do rádio, por exemplo, que é uma linguagem mais usual, que as pessoas já estão mais acostumadas?
Nos Estados Unidos, o pessoal define o podcast, assim, mais comumente para quem não conhece, como rádio, como um programa de rádio mesmo que você ouve pela internet. Tá? Não há muito esse problema. Aqui no Brasil, existe até uma discussão sobre isso, se esse seria o melhor jeito, mas eu gosto de definir assim mesmo, como se fosse um programa de rádio que você ouve pela internet, com a diferença essencial que, ao invés de você ter que ouvir o programa ao vivo, você ouve quando quiser, porque você puxa um arquivo MP3 para o teu celular ou para o teu computador, ou você ouve por streaming. E também a grande diferença com a rádio é que você pode sempre dar pause, né? Então, você não precisa estar ouvindo tudo de uma vez só. Tocou na rádio, você nunca mais ouve. Então, tem essa vantagem do on-demand, por assim dizer, né? Que é uma coisa assim que a gente está cada vez mais acostumado graças a outras plataformas que têm, principalmente em vídeo. Mas o podcast é basicamente isso. Você pode pensar como um rádio on demand.
E como começou a sua história com essa linguagem do podcast?
Eu ouço podcasts desde o meu mestrado, quando eu estava precisando achar alguns materiais do meu objeto de estudo, isso lá para 2007, 2008, e não era muito fácil encontrar. Eu queria principalmente encontrar pessoas discutindo sobre um objeto de estudo, que era foi em ciência da religião, no mestrado, e daí era um objeto de estudo meio, era pouco comum. E daí, nesse ponto, eu acabei encontrando um podcast do Reino Unido, em que eu nem sabia direito o que era, já tinha ouvido falar a palavra, assim, mas nunca tinha corrido atrás de saber o que era, e daí fui ouvir o programa dos caras, e daí achei interessante. Foi a mesma época também que chegou o iPhone no Brasil, então eu consegui comprar, né, um iPhone 3G, e que é super caro na época, então consegui usar o 13º, ajudou bastante naquela hora, mas enfim, daí eu consegui, daí pelo iPhone, os smartphones estavam começando aí no Brasil a pegar, Eu já comecei também a me inteirar da prática de você ter um programa que é um agregador de podcast, um programinha assim, não lembro nem qual que era na época, tão antigo, mas acho que nem existe mais. É, mas aí você assinava o programa por lá e sempre que saía programa novo ele baixava automaticamente. Isso sendo 2007, 2008, perdão, era 2008 mesmo, e isso significa então também que não tinha muito podcast por aí ainda. Mas eu conheci esse podcast do Reino Unido, daqui a pouco conheci os brasileiros, e era interessante daí ver assim como tinha gente independente, e principalmente lá fora já é maiores, assim, produzindo conteúdo legal, num formato que eu não sabia. E que a grande vantagem do podcast que me fez me apaixonar pela mídia foi justamente o fato de eu estar consumindo conteúdo de excelente qualidade, que me entretia, me informava, e eu podia estar fazendo outra coisa enquanto estava ouvindo, né? Então eu podia estar dirigindo, lavando louça, até trabalhando. Na época eu trabalhava como designer, então trabalho bastante braçal, então ficar ouvindo podcast foi sempre uma companhia. Daí então ali me apaixonei pela mídia. E até que, finalmente, em 2011, uns 2, 3 anos depois de estar ouvindo podcast direto, eu decidi fazer um podcast com os meus amigos. E esse podcast se chama Anticast e existe até hoje, né? Já faz aí 8, 9 anos aí que a gente está produzindo conteúdo.
E é aí, pelo que eu consegui levantar de informação, o quarto podcast mais ouvido do país, é isso?
É, pela pesquisa que saiu ano passado, da Pod Pesquisa, né, 2018, a gente entrou ali como o quarto podcast mais ouvido do Brasil, que é uma grande honra, assim, né? E principalmente tá ali no topo com tanta gente grande, muita gente que eu admiro, inclusive.
Conta mais para os nossos ouvintes sobre esses dois projetos, né? Além do Anticast, você também produz o Projeto Humanos, que daí é um podcast de storytelling sobre histórias reais, certo?
Isso, exato. O Anticast, ele começa como em 2011... Como nós éramos todos designers, né? Apesar de ter feito mestrado em ciência da religião, daí é uma questão minha, mas eu queria no mestrado tomar outros ares. Mas quando eu começo a fazer o Anticast, todos os meus amigos, eles são designers. Então a gente vai fazer um programa sobre design na época. Só que daí acontece em junho de 2013, a gente começa a ter necessidade de falar mais sobre política. E naturalmente, acho que vai chegar ali para 2015, a gente começa a fazer muito programa sobre política. E política se tornou uma pauta bastante presente. Então hoje, se o Anticast cresceu, é por conta dos programas de política e de posicionamentos e discussões que a gente faz, que não são muito comuns, não eram principalmente na época que a gente começou a fazer isso, né? Então hoje o Anticast, ele é um podcast de política, e por isso que a gente cresceu tanto nesses últimos anos.
E como é que é, só desculpa te interromper, claro, mas como é que é fazer esse programa hoje nesse cenário tão turbulento que a gente vive na política brasileira?
Então, justamente, eu acho que isso que era bacana, porque como a gente é uma mídia independente, a gente tem certas liberdades que outros grandes veículos não têm, e a gente principalmente consegue ter posicionamentos mais claros. Então a gente sempre fala, olha, nós somos mais à esquerda, nós somos mais progressistas, nós lutamos por educação de qualidade pública. Então agora, com está acontecendo esse negócio de cortes no governo, a gente está começando a fazer análises ainda mais críticas das coisas que a gente já fazia anos atrás, né? Então, digamos, eu gosto de pensar que o Anticast é quase um programa de catarse, assim, as pessoas vão não apenas se formar, mas também vão ouvir a gente xingando, você ouvia a gente indignado, então vão participar daquilo, ao mesmo tempo também que vai ter uma discussão bem embasada, porque a gente está sempre chamando historiadores, sociólogos, enfim, pessoas que entendem bem do fenômeno político. Só que o Anticast, isso que é importante deixar claro, o Anticast, ele tem esse formato que a gente brinca que é bate-papo, ou mesa de bar, assim, né, que é como se estivesse conversando com os teus amigos, ou mesmo que estivesse fazendo uma entrevista, ela tem uma cara um pouco mais informal, assim, e é uma coisa de uma geração da minha época de podcast também, que ainda é forte, uma tendência de fazer o podcast parecer as antigas rádio AM, né, que você tem um nível de informalidade um pouco maior. Então o Anticast, ele tem um pouco dessa cara, apesar de ser bastante ouvido.
Começando mais um Anticast, agora aí para falar sobre a balbúrdia da educação no Brasil, essa coisa absurda aí que o presidente Bolsonaro está querendo lutar contra. Então Vamos falar aí, muita pistolagem, com certeza, com o senhor Thiago Hansen, que há muito tempo não via no podcast. Seja muito bem-vindo, senhor Thiago Hansen.
Boa noite, Ivan. Queria falar para todos os ouvintes que eles não podem ver, mas como todo mundo aqui é envolvido com a universidade, tá todo mundo pelado, usando droga, sim, participando de suruba e gravando podcast.
Exatamente. Inclusive, eu tive que dar um tempo na suruba ali ao lado para poder gravar. Suruba lendo Hegel, olha que bacana. Temos aqui nosso querido também, que fazia tempo que não vinha, seu Marcos Marinho. Tudo bom, Marinho?
Tudo excelente. Já houve a história que o J.R.R. Mizanzuki Martin tinha me matado na temporada passada do podcast, mas eu voltei pelo Senhor da Luz. Estamos, sim, de volta para falar de sexo, orgias e educação no Brasil.
E cáfitas, claro, né? E claro, sim, como vamos pistolar muito, desculpa, não podia... não ter aqui a nossa querida Roberta, a Ana do Twitter, né, a Anarcobis. Tudo bom, Roberta? Como é que você tá?
Ai, eu tô indo, né, assim, eu tive que sair do meio do mato do Gregoatá, da UF, pra vir aqui gravar, mas... Porque é isso, né, quando não tem orgia na faculdade, tem capim do tamanho da altura de um homem médio.
na UF, eu ouvi umas histórias mesmo que, assim, não faz tempo que não tem gente cortando grama lá, assim, tá...
Não, tá. Não tem, assim, deve ter uns 5 anos, porque não é possível. Eu ando no campus, no meio da rua, porque é mais seguro do que andar na calçada e sair uma pessoa e me agarrar. Assim, tá crítica mesmo a situação. Quando eu falo que o capim tá do tamanho de uma pessoa, não é brincadeira, não.
Sim, sim.
Por isso que a solução é o agronegócio. Vamos colocar bois para pastar nessa instituição que não produz nada, a não ser capim.
É uma terra improdutiva, né, o Gregoatá da Universidade Federal Fluminense.
Você conferiu um trechinho do que é o Anticast, quarto podcast mais ouvido do Brasil, segundo a Pod Pesquisa 2018, que é produzido pelo Ivan Mizanzuki, que estará na Unicamp no próximo dia 17 de abril, para falar sobre o uso do podcast como mídia educacional. Como o professor Ivan explica no próximo trecho da entrevista, o outro podcast que ele produz, ao invés desse formato mais de roda de conversa, lança a mão de recursos narrativos mais elaborados.
Já o Projeto Humanos, ele é completamente diferente. O Projeto Humanos, ele já segue um modelo que é muito comum nos Estados Unidos, que é um modelo chamado Storytelling, que agora no Brasil está começando a aparecer mais produtos, e eu fico muito feliz por isso. A proposta do Storytelling é para ser um podcast narrativo. Então é como se fosse um filme que você ouve. Então, assim, a primeira temporada contém a história de uma sobrevivente de Auschwitz, né? Como ele demora mais para ser feito, eu não consigo fazer 2 semanas, então eu preciso fazer em temporadas. Então, demora um ano para produzir uma temporada, 2 anos, às vezes. Então, a primeira temporada do sobrevivente de Auschwitz, que eu entrevistei, contei a história da vida dela em 5 episódios. Segunda temporada sobre conflitos do Oriente Médio, em 14 episódios. E agora eu estou na maior temporada que eu já produzi, que é a quarta temporada, a terceira temporada. Com colaboradores, daí eu não produzi, eu só dirigi praticamente, mas a quarta temporada agora está sendo sobre o caso Evandro, que é um caso criminal, e a previsão é que tenha em torno de 30 episódios, já está no 18, então é o projeto mais ambicioso que eu já fiz e ainda bem, o pessoal está gostando bastante e tem sido bem interessante trabalhar com esse formato, que dá muito trabalho de fazer, mas é muito recompensador depois.
Seria um formato, você faria essa leitura de um formato mais próximo do que era a radionovela de antigamente?
Sim e não, porque a radionovela, principalmente ali quando acontece a chamada Era de Ouro do Rádio Brasileiro, né, década de 50, 60, a radionovela ela tem um formato narrativo, só que a questão são duas questões essenciais. Primeiro, ela é uma ficção, e segundo, ela tem atores interpretando. No meu caso, não, eu conto histórias reais, eu como se fosse, eu entrevisto pessoas, personagens verdadeiros, que passaram por questões verdadeiras, que passaram pesquisas de imprensa, materiais da época. No meu caso, que é um caso criminal, eu tenho muita fita de júris, né? Então eu vou construindo a narrativa a partir desses depoimentos. Então, se eu digo que são filmes para ouvir, talvez o termo melhor seria documentários para se ouvir, né? Então, formato de áudio documentário, assim. Só que o podcast, ainda assim, ele tem uma certa estética que eu gosto, que por mais seja super roteirizado, ainda tem um pouco de informalidade por trás, pouco de leveza. De novo, isso vai muito dos podcasts que eu ouvia desse formato que vinha dos Estados Unidos, né? Claro, existe uma gama de experiências assim, nesse sentido, mas pelo menos a minha escola de podcast, por assim dizer, vai mais para esse lado. Enquanto que a rádio novela, sim, você tem podcasts, por exemplo, que são ficcionais, que tem atores e tudo isso, mas não é o que eu produzo, né? Mas eu adoro consumi-los também. Tem um que é super famoso nos Estados Unidos, chamado Welcome to Night Vale, que é muito legal, que é uma cidade bizarra chamada Night Vale, assim, que coisas acontecem, daí você ouve como se fosse a rádio do local. Aqui no Brasil tivemos experiências bacanas, do tipo o Delirium, né, que é um programa que seria uma cidade também chamada Delirium, assim, que tinha várias coisas acontecendo. Você tem o 1936, do meu amigo Guilherme Afonso também, que tem uma pegada mais ficção científica. Então, nesses casos, eu acho que se aproxima mais de radionovela, né? O meu caso é mais documentário mesmo e com histórias geralmente mais pesadas, né, para maiores de 18 anos, com certeza.
Antes de começar, eu gostaria de pedir que você faça algo por mim. Eu quero que você pare um pouco e tente lembrar de alguma vez que você viu uma foto sua de quando você era criança. Provavelmente seus pais mostraram essa foto e falaram: "Olha aqui, esse aqui é você", quando você ainda era bebê ou algo do tipo. Agora eu quero que você imagine que você está me mostrando essa foto. E você me diz que é você, pequeno ou pequena, e eu te desafio. Eu digo: "Prove que é você." E você me diz: "Olha, meus pais estão aqui do lado, são eles." E eu digo: "Pode ser outra criança." E você me leva aos seus pais e eles dizem a mesma coisa. E eu desafio eles. Eu digo de novo: "Me prove." E aí? Como que vocês me provariam? Essa pequena ilustração sintetiza o espírito dessa nova temporada do Projeto Humanos. Em vários momentos, você passará pelo que eu passei nesses últimos 2 anos que venho pesquisando essa história. E chegará ao final se questionando como a realidade é frágil. Eu sou Ivan Mizanzuki. Bem-vindos ao Caso Evandro. No início da década de 90, várias crianças desapareceram no estado do Paraná. O caso mais famoso foi o do menino Guilherme Tiburtius, de apenas 8 anos, que desapareceu em Curitiba no dia 17 de junho de 1991. E esse caso foi marcante porque foi bastante divulgado na época. Eu tinha a mesma idade que Guilherme e via suas fotos em todos os locais que ia com meus pais. Então aquelas lições que recebemos quando crianças, do tipo "não fale com estranhos", ganharam uma conotação especial na época, pelo menos para mim. Guilherme não foi o primeiro, mas de certa forma foi o primeiro a chamar a atenção do grande público sobre o desaparecimento de crianças, especialmente aqui no estado do Paraná. A década de 90 no Brasil é conhecida na história policial como um período que o crime da moda era o sequestro. E não era sequestro relâmpago, mas sim daqueles longos com pedido de resgate, cativeiro e a necessidade da criação de forças policiais especializadas em resgate, como era o caso do Grupo Tigre, da Polícia Civil do Paraná, inspirada na SWAT americana. Em uma matéria da TV UP, parceira do canal Futura, nós conhecemos um pouco da história do Grupo Tigre.
O Grupo Tigre é a elite da Polícia Civil do Paraná, altamente especializada e que carrega um currículo invejável. Em 15 anos de atuação, todos os casos de sequestro foram solucionados com as vítimas libertadas em segurança, sem que os resgates fossem pagos e com os criminosos presos. Criado em 1990, depois de uma sequência de sequestros registrados no Paraná, o Tigre se tornou um grupo de referência no país. Na época, a ideia era de preencher um espaço existente dentro da Polícia Civil para uma equipe especializada em resgate de reféns. Hoje, o grupo trabalha especificamente em casos de roubo, cárcere privado, extorsão mediante a sequestro e rapto, sempre onde há reféns envolvidos com ou sem pedidos de resgate. Um dos integrantes do grupo...
Sendo esse o clima de insegurança no início da década de 90, quando uma criança desaparecia, já se supunha que em breve os sequestradores ligariam pedindo por resgate. Mas nem sempre isso acontecia.
Tá aí um gostinho do podcast Projeto Humanos, outra produção do professor Ivan Mizanzuki, que é o entrevistado dessa edição do Conexão Ciência e que estará aqui na Unicamp na próxima sexta, em evento organizado pelo EA2, o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem. Vamos saber o que ele pretende abordar nesse evento?
Professor Ivan, agora falando mais especificamente sobre o evento que acontece na Unicamp no dia 17 de maio, você conduz no período da manhã uma oficina para falar sobre os princípios básicos do podcast, é isso?
Isso, exato. Eu pretendo aí nesse dia falar basicamente com o potencial do podcast como ferramenta educacional, né, e principalmente de questão de o que eu tanto defendo, que é o modelo do infotenimento, então, que te informa, te entretém, falar sobre os modelos, formas de distribuição, então, questão do bate-papo, a questão do roteirizado. Então, eu vou dar um geralzão, mais focado na minha experiência, claro, e em algumas leituras, e se possível, eu também adoraria se tivesse bastante participação do público.
Então, a ideia é compartilhar técnicas para que professores, alunos, funcionários da Unicamp possam utilizar o podcast nas atividades acadêmicas, é isso?
Não apenas para atividades acadêmicas, claro. O podcast pode ser usado isso, eu adoro fazer isso também com os meus alunos, mas também é para entender o potencial da mídia podcast, né, que é uma mídia que tem crescido cada vez mais no Brasil também, nos Estados Unidos já é uma mídia em pleno crescimento, uma mídia que, salvo engano, no passado foi a mídia que mais teve crescimento de investimento em publicidade. Então, pode ser, de repente, uma forma de divulgação científica, pode ser também uma forma de hobby, pode ser uma forma de produção de conteúdo para a sala de aula. E a grande vantagem dela em relação ao vídeo é que ela é uma mídia muito mais barata. Então, se você souber certas técnicas, exatamente o que você precisa e como fazer, você não vai ter, por exemplo, o custo que teria num vídeo, né? Que daí já exige muito, até porque esse equipamento ele é muito mais oneroso. Então, como falei, eu espero dividir daí um pouco da minha experiência, se possível, inclusive, te salvando dúvidas de pessoas ali presentes, para que eu possa atender melhor as expectativas e demandas de cada um. Mas eu pretendo mais estar ali para responder dúvidas do que necessariamente para ensinar alguma coisa nova, né?
Sim. Professor Ivan, como você acha que os podcasts eles podem ajudar a enfrentar esses diversos desafios que a educação está enfrentando atualmente? Seja em termos de incorporar novas metodologias que ajudem, talvez, a diminuir barreiras não só entre alunos e professores em sala de aula, mas até da própria universidade com a sociedade. Fico pensando, assim, por exemplo, e também em termos de valorizar a própria ciência ou o próprio espaço da educação, né? Como você acha que os podcasts podem se inserir nesse contexto?
Eu vou dar um exemplo assim, que acho interessante. Eu, por exemplo, sou professor de História da Arte, né? Em um certo momento do primeiro período, quando a gente está ainda no História da Arte 1, pelo menos no curso que eu leciono, que é Arquitetura, tem um momento que a gente fala sobre arte egípcia, né? Do Egito Antigo e tal. Daí em 2013, eu entrevistei, 2013, 2014, não vou lembrar da data exata, eu entrevistei um egiptólogo sobre a pesquisa dele. Ele é professor, doutor, que morou um tempo no Egito, fazendo pesquisa, sabia muita coisa. E comecei a fazer perguntas assim que qualquer, imaginando, né, que não apenas uma pessoa que não está na universidade tenha curiosidade, mas também questões que principalmente pudesse ajudar os meus alunos no curso na matéria de História da Arquitetura e da Arte. Então, isso daí é um material que eu sempre falo para os alunos: olha, próxima aula ouçam a entrevista que eu fiz com o professor Schneider, e daí o pessoal ouve, chega para a sala de aula já com material muito mais gostoso assim de ouvir, de consumir, do que algumas centenas de páginas que também são necessárias, uma coisa não exclui a outra, mas pelo menos pode servir como um convite para divulgação científica. Isso falando no método educacional, né? Além disso, também, recentemente, eu entrevistei, por exemplo, a professora Rosana Pinheiro, que escreve no site Intercept, e também é professora da Universidade Federal de Santa Maria, e ela é antropóloga, e ela tem uma pesquisa super interessante sobre o crescimento do bolsonarismo na periferia de Porto Alegre. E daí eu entrevistei ela sobre a pesquisa dela, sobre a turnê que ela fez nos Estados Unidos apresentando seus resultados, também divulgação científica, ajudando a gente a entender o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, e a gente tem uma exposição grande, nosso público foi construído para isso, e como é podcast, não tem necessidade de a gente estar junto, a gente grava por Skype, então eu só liguei para ela um dia, a gente conversou por umas 2 horas, uma entrevista profunda, podcast permite conversas mais profundas também, não existe a necessidade de um vídeo que toda hora está tentando chamar atenção, você não está disputando espaço com 1 milhão de coisas, a pessoa pode estar te ouvindo enquanto faz outra coisa, né? Então, o podcast ele tem uma série de questões que eu acho que ele torna uma mídia muito poderosa por ser apenas em áudio, e se você souber trabalhar bem com isso, pode trabalhar tanto para conscientização social, quanto para mobilização popular, quanto também para divulgação científica, e eu acho que daí por isso que ele é tão apaixonante, pelo menos, claro, eu estou falando da minha experiência, assim, mas eu devo muito ao podcast, então, eu diria que essas são as maiores potencialidades dele como mídia para professores e alunos.
A gente ouviu mais um trecho da entrevista com o professor Ivan Mizanzuki, da PUC Curitiba, no Paraná, que estará em Campinas no dia 17 de maio para participar do workshop Podcasts como Mídia Educacional? Na última parte dessa entrevista, gravada por telefone, o professor Ivan faz um balanço do cenário do podcast no Brasil e também dá dicas de podcasts na área da educação que vale a pena acompanhar. Vamos ouvir.
E aqui no Brasil ainda, assim, embora tenha tido esse aumento muito grande de pessoas que estão se dedicando e cada vez propondo novos projetos nessa área, mas como se avalia o cenário dos podcasts em comparação a essa potência já sendo aproveitada afora, né? Estados Unidos, outros países da Europa, com mais tradição, vamos dizer, ou mais hábito de ouvir podcasts, vamos dizer assim, mais público, talvez?
Eu acho que o podcast no Brasil nunca teve tão grande, isso posso dizer com total segurança, né? A gente nunca cresceu tanto nisso, nunca teve tanto interesse de grandes veículos de comunicação produzirem podcast, isso é um bom sinal. A minha opinião, eu sempre digo, eu acho que começaram todos muito tarde, eu acho que o pessoal já tinha que ter visto isso lá para 2014, já teve um sinal muito grande nos Estados Unidos que, opa, algo está para acontecer, quem começar antes vai se dar bem, vai se dar melhor, pelo menos. E isso deu um espaço daí para muitos independentes, né? Então eu, por exemplo, que produzo podcast de forma independente, hoje possuo 2 dos maiores podcasts no Brasil. Não é porque, bom, modéstia à parte, eu acho que meu trabalho é bom, mas além disso, é porque eu estou fazendo isso há muito tempo, então eu sou conhecido já. Vai demorar ainda para que esse pessoal consiga correr atrás e entender que o podcast tem uma certa lógica, o consumidor de podcast tem um certo hábito, então até todo mundo entender como é que funciona essa podosfera leva um tempo. Ainda assim, quem tem interesse em investir e produzir podcast antes tarde do que nunca, porque realmente agora é o melhor momento para começar a pensar isso, a mídia nunca esteve tão bem, a tendência é melhorar, e existe um perigo futuro de ela dar uma saturada. Saturada em que sentido? Significa que ela vai morrer? Não, mas vai chegar uma hora que acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você tem muito podcast novo surgindo, só que tem tanta coisa boa no meio que você se perde. Então, a sensação de, às vezes, você está perdendo coisa boa é muito grande hoje nos Estados Unidos no cenário de podcast, mas, novamente, nunca teve tão bem lá também, só que fica cada vez mais difícil você correr atrás do tempo perdido. Então, minha recomendação sempre é, quem quiser começar podcast, comece o quanto antes, para não ficar muito para trás.
E aproveitando que você está falando, incentivando as pessoas, como é que faz um podcaster para se sustentar de podcasts?
Essa pergunta de R$1 milhão. Depende muito. Se você, por exemplo, é de um veículo de comunicação já, você pode tentar fazer. Hoje as redações estão querendo cada vez mais alguém que faça podcast, faça produtos interessantes de podcast. Ano passado a gente teve o caso do Presidente da Semana na Folha de São Paulo, que foi um estouro. Assim, então, hoje em dia, muita gente querendo produzir. Então, Se alguém está ouvindo aí, trabalhando numa redação e tem uma ideia, não custa nada tentar falar com o teu chefe, teu editor-chefe, conversar e ver o que dá para fazer. Assim. Hoje o pessoal está muito aberto, assim, tem muita gente querendo, pelo menos, testar para ver o que dá nesse formato. Então, isso seria assim, um caminho para jornalistas. Para quem está querendo entrar no meio independente, daí, claro, tudo é sempre mais difícil. Eu demorei pelo menos uns, 4 anos para começar a perceber, 3, 4 anos para começar a perceber alguma potencialidade de começar a ganhar dinheiro fazendo podcast, né? Então, assim como um blogueiro ou um youtuber que está em início, assim, quando a gente está falando dessas mídias novas, a gente costuma dizer que, olha, se você vai começar a fazer isso pensando em ganhar dinheiro, esquece, você não vai conseguir. Tá? Você tem que começar a fazer primeiro porque você gosta do negócio, porque você tem um tempo livre, e você está a fim de produzir conteúdo, e daí você vai demorar muito tempo para você achar a tua voz. Vai demorar um tempo até você entender como é que funciona a mídia, como é que funciona o cenário. Então, não entre nessa querendo já ganhar dinheiro, a não ser, claro, que você seja uma empresa com um desenvolvimento, mas daí o processo é outro. Né? Então, daí a forma de ganhar dinheiro são duas que temos hoje, basicamente. Como não existe um YouTube de podcast que paga anunciante que está iniciando no teu vídeo, por exemplo, que é o modelo do YouTube, né, de monetização, no podcast, hoje são duas formas, basicamente, quando você consegue começar a ganhar dinheiro com isso. Ou você cria um ecossistema próprio, em que você se vê como uma empresa de mídia e, como tal, você vende espaço para anunciante, ou ainda você tem uma loja que vende camiseta, que vende livro, que vende alguma coisa tua, assim, que você produza, daí você é um espaço de divulgação de outras pessoas ou de você mesmo. E a outra forma, que é muito mais comum, principalmente no meio independente, é a questão da contribuição mensal de ouvintes, né? Então, a gente tem esse modelo no Anticast, principalmente, essa é uma das principais, se não a principal fonte de renda que o Anticast tem hoje, que são as contribuições mensais.
É como uma assinatura, Ivan?
É como uma assinatura, um pagamento recorrente mensal, né? Você pega lá uma plataforma como Catarse, Padrim, Apoia-se, tem vários aí hoje no... disponíveis, você estipula lá um valor de doação mínima, então no caso a gente usa o Catarse para o Anticast, e é R$5 por mês. Então a gente costuma dizer, é um cafezinho que você paga por mês para a gente, e no volume faz a gente manter o programa, né? E daí ainda bem hoje o Catarse do Anticast, ele cresceu bastante, assim, por conta tanto da nossa cobertura das eleições, quanto também pelo Projeto Humanos, que o pessoal está querendo contribuir para eu conseguir produzir cada vez mais conteúdos assim também. Então, mas assim, pode ser que amanhã todo mundo vá embora, pode ser que amanhã ninguém mais queira contribuir, é um risco que a gente corre, assim como também perder o emprego. Então,
você tem vontade de viver só disso, largar eventualmente a docência, as outras atividades, ou não?
Não, eu gosto muito de dar aula, mas eu gostaria de dar menos aula, sabe? Então,
fazer mais podcast.
Exato, sabe? Então, hoje eu dou cerca de 20 horas aula por semana, então eu já gostaria de dar muito menos do que isso, mas eu gosto muito da experiência de estar em contato com alunos, estar discutindo. Eu gosto da academia, eu não vou largar ela tão cedo, não pretendo, pelo menos, a não ser que eu não tenha mais tempo, mas eu gostaria de mantê-la o máximo possível, e se possível também produzindo podcast cada vez mais, assim, que é uma paixão que só cresce cada vez mais, e ainda bem tem cada vez mais gente interessada no meu trabalho.
É muito bom, Ivan. Para a gente finalizar, quem quiser conhecer melhor o uso do podcast como mídia educacional, que é o assunto que você vem aqui para a Unicamp falar com a gente um pouco mais, quais podcasts nessa área, né, que trabalha nessa linha da educação, você sugere que vale a pena os ouvintes acompanharem?
Eu vou dar duas dicas, eu não vou indicar nada meu, porque daí é muito, seria demais, mas eu vou dar duas dicas que eu acho legais, assim, para na área da educação, para a gente pensar um pouquinho as coisas. Aliás, três que eu vou passar. A primeira sobre ciências mais hardcore, né, mais hard science, assim, que é um grupo de cientistas que se reúnem, eles falam desde biológicas até mais exatas. É um pessoal muito bacana, que é o Dragões de Garagem. Eles são podcast de divulgação científica, são excelentes, são pesquisadores, estão inclusive discutindo muito sobre a questão da dificuldade de produção de ciência no Brasil, sobre corte e verbas para a educação, e eles fazem isso querendo divulgar o trabalho deles, né? Então, quando você tem lá um biólogo, quando você tem lá paleontóloga, também temos, então, quando você tem engenheiros, físicos, matemáticos conversando ali, são sempre muito interessantes as discussões dele, de divulgação científica, que esse é um desafio, né? Fazer alguém que não é da área se interessar pelo que você faz, eu acho que eles fazem isso muito bem, e na área de educação tem que ser um nome a ser lembrado. Segundo caso que eu dou, vai ser um podcast daí mais para a galera de humanas, que é o Xadrez Verbal, que é do meu amigo Felipe Figueiredo, que daí toda semana ele faz um girão de notícias sobre o que está acontecendo no mundo, e ele faz análises que você não vê na mídia tradicional, são análises bem mais profundas sobre temas, inclusive, temas e países que geralmente não entram nos grandes noticiários. Então, a gente vai ver ali, às vezes, análises muito interessantes sobre algo que está acontecendo no continente africano, e como uma mídia independente também de fôlego, é um programa longo, são programas de 3 horas de duração, geralmente, mas, novamente, você pode ouvir aos poucos, não precisa ouvir tudo de uma vez, é tudo em bloco o programa, e você ouve o Xadrez Verbal uma vez por semana, você se torna uma pessoa muito bem informada para o resto da semana, o programa semanal. E por fim eu vou terminar com uma dica que para mim foi um podcast que me moldou nesse sentido, que foi o Radiolab, que daí é em inglês, é nos Estados Unidos, e eles fazem um programa, hoje eles mudaram um pouquinho, mas eles cresceram como fazendo podcast de storytelling, ou seja, narrativos, né, como documentários que você ouve, de divulgação científica. E eles, por exemplo, eles têm uma questão muito interessante nesse técnico de storytelling, que é sempre procurar personagens que viveram alguma coisa da ciência. Então, você vai entender aquele fenômeno científico, aquela pesquisa científica, a partir de algum personagem que vivenciou aquilo, e com uma narrativa muito profunda, muito cativante, que novamente informa e te entretém. Eu sei que ia falar só 3, mas eu não posso deixar de falar também do meu amigo Salvo Melhor Juízo, acho que é Salvo Melhor Juízo também, que é para divulgação de questões do direito para leigos, principalmente, né? Então, eu aprendo muito sobre legislação ouvindo aquilo, são papos de advogados, juristas, promotores, também é muito interessante aí para o grande público. Novamente, uma mídia barata, que se você tiver pessoas que têm um papo interessante e conhecimento, começam a ser ouvidas e divulgadas, e eu acho isso mágico, né? Por isso que eu acho o podcast tão interessante.
Tá aí o último trecho dessa entrevista com o professor Ivan Mizanzuki, da PUC Curitiba, que comanda 2 podcasts brasileiros de muito sucesso, o Anticast e o Projeto Humanos, que você pôde conhecer um pouquinho nessa edição do Conexão Ciência. Lembrando que o professor Ivan estará aqui em Campinas na sexta, dia 17 de maio, a partir das 9 da manhã, em evento organizado pelo EA2, o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem da Unicamp, para discutir o podcast como mídia educacional. O workshop acontece no auditório do GGBS, com acesso pela Praça da Reitoria, no campus de Barão Geraldo. Além da oficina com o professor Ivan na parte da manhã, a programação do dia conta ainda com a participação da professora Josiane Serrazoli, do IFISH, que vai falar sobre o projeto Republicast. E também da professora Simone Palloni, que comanda o Oxigênio, podcast de divulgação científica do Labjor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo Científico da Unicamp, que você acompanha aqui na programação da Rádio Unicamp, toda quinta, à 1 da tarde. As inscrições para o workshop podcast como mídia educacional estão infelizmente esgotadas, mas a gente espera que quem não conseguiu garantir sua vaga consiga ter ao menos um gostinho do que vai ser esse evento ouvindo essa edição do Conexão Ciência, ou então o podcast deste programa. E assim a gente encerra mais uma edição do programa Conexão Ciência para a Rádio Unicamp. Eu, Juliana Franco, agradeço a sua audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar para a gente pelo e-mail radio@unicamp.br ou então pelo telefone 19-3521-2063. O Conexão Ciência volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!
Termina agora. Conexão Ciência. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.